Geraldo Geralda, tamo chegando junto. Esse é o AG Placado Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro de Futebol no fim de semana. Chegamos na primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro de 2025 e não tem como não começar fazendo aquela pergunta básica. Vocês estão bem, hein? Pois é, a gente vai falar do que aconteceu no Morumbi, mas antes até mesmo de começar a falar dos outros jogos, vamos logo com a consequência do que aconteceu no Morumbi? A notícia é óbvia, mas vai constar nos autos. Kleber Xavier, também conhecido como Tite 2, foi demitido do comando do Santos. O motivo a gente fala já já. Até o momento dessa gravação, o Santos não apresentou um substituto. Mas enfim, vamos logo ao que interessa, o que aconteceu nesse fim de semana do Campeonato Brasileiro, Jogos da Semana. Antes de falarmos sobre o assunto da rodada, vamos ver como os outros jogos aconteceram. Na briga pela liderança, o Flamengo venceu mais uma vez na série de confrontos contra o Internacional. No Beira-Rio, dessa vez por 3-1, com Pedro fazendo rapidinho 2 gols no jogo. Parecia que teria um repeteco do outro jogo da rodada, né, que a gente vai falar já já. Mas o Colorado se segurou. O problema é que tem Flamengo e Inter de novo na quarta-feira, de novo no Beira-Rio, dessa vez pela Libertadores. Problema pro Colorado, é claro. O Cruzeiro foi a Mirassol, e mesmo Caio Jorge, artilheiro do campeonato, deixando o seu, o Cruzeiro tropeçou e empatou com o time de São Paulo. O Palmeiras segue na cola e teve uma vitória importante sobre o Botafogo em pleno Nilton Santos, 1-0, gol do Felipe Anderson. Fechando o G4, temos o Bahia, que também conseguiu um importante triunfo fora de casa, 2-1 contra o Corinthians na Neoquímica Arena. O segundo triunfo do Bahia nessa semana, já que mais cedo, o Bahia contratou o jovem Cauê Furquim, de apenas 16 anos, que estava figurando como uma grande promessa do timão. Aliás, eu quero ver como que ele vai chegar lá em Salvador com esse sobrenome Furquim. Parece Furquim. O lá ele já vai vir junto por tabela. Na parte de baixo, 2 jogos muito parecidos. Os times ameaçados pelo Z4 jogando em casa, abrindo 2 gols contra seus adversários. E os visitantes, no fim, empatam seus jogos. 2-2 entre Sport São Paulo em Pernambuco. 2-2 entre Vitória e Juventude em Salvador. Na Boa Terra, Renato Kaiser marcou 2 vezes para o Vitória, mas o Papo empatou, com direito a Nenê marcando de pênalti o gol do empate. Assim ele se torna o jogador mais velho a marcar um gol pela Série A. O Nenê Vovô tem 44 anos. Já na Veneza Brasileira, o goleiro Yang Moraes, sim, o nome dele é Yang Navarro Moraes, jovem em inglês. Deu uma de juvenil, né, como o próprio nome diz, e deu de presente o gol de abertura do placar para o meia Lucas Lima logo aos 4 minutos de jogo. A sorte dele é que, depois de ampliar para 2-0, o Sport não aguentou a pressão e o São Paulo conseguiu o empate no final. E até que esse padrão poderia ter acontecido também entre Fluminense e Fortaleza, mas no caso o ameaçado estava visitando. Mas foi quase, viu? 2-1 para o tricolor carioca. Um jogo que também marcou um recorde. O goleiro do Fluminense, Fábio, se tornou o jogador com mais partidas na história do futebol mundial. Igualou as 1.390 partidas disputadas pelo goleiro e lenda inglesa Peter Shilton. E com certeza vai passar no meio de semana aí no jogo da volta da Copa Sul-Americana. Desses times ameaçados, o Grêmio conseguiu um fôlegozinho a mais. Vitória importante sobre o Atlético Mineiro, fora de casa, com a presença ilustre do treinador da seleção Carlo Ancelotti, que, como nós vamos dizer mais pra frente, escolheu o jogo errado do domingo 4 da tarde para acompanhar. Inclusive porque lá na Arena MRV foi um festival de pancadaria, com 4 expulsões, 2 para cada lado, irritando novamente nosso Mano Hulk. Talvez mais irritado pela derrota, que tirou a corda do pescoço do Mano Menezes, por enquanto. Quem permanece com a corda no pescoço e pode até ser demitido enquanto a gente está gravando esse programa é o treinador do Bragantino, Fernando Seabra. Mais uma derrota, dessa vez para o Ceará, fora de casa, por 1-0. Contando também as partidas pela Copa do Brasil, foi a 8ª derrota seguida da equipe paulista. Será que acabou o efeito de dar asas da Red Bull? Mas nada, nada mesmo nos preparou para o que aconteceria no Morumbi. num jogo histórico e inesquecível em todos os sentidos. Neymar celebrando 250 jogos com a camisa do Peixe, Santos vindo de duas vitórias seguidas, lotando o Morumbi, Vasco e Diniz sob risco, vários desfalques, incluindo de Verrete, artilheiro do time. Tudo indicava um resultado positivo para o Santos, certo? Pelos 15 primeiros minutos de jogo, até que estava sendo assim. Porém, quem saiu para fazer alguma coisa e voltou no fim do jogo, viu o placar, ficou espantado. 6-0 Vasco. A maior vitória do Cruz Maltino na história do Brasileirão. A pior goleada da carreira do Neymar, que escapou de um 7-1 com a seleção brasileira e daquela surra de 8-2 do Bayern no Barcelona em 2020. Se Neymar estava apagado e chorou no fim do jogo com vergonha do que aconteceu, por outro lado, Felipe Coutinho ativou a sua forma prime dos tempos do Liverpool e fez seu melhor jogo no Vasco desde que retornou ao Brasil. O primeiro tempo virou só 1-0 para o Vasco, mas o que viria na segunda etapa chocou a todos, santistas e vascaínos. Do gol 2 ao gol 5 do Vasco, apenas 20 minutos se passaram. Doideira! Tanto que com 25 minutos do segundo tempo, a torcida santista, que não foi embora do estádio ainda, deu as costas para o gramado em protesto. E é essa maluquice que nós vamos ouvir agora. Momento Voz da Rodada, especial por esse jogo emblemático, marcante e inesquecível para ambas as torcidas, né? Tanto para o Vasco quanto para o Santos. E nós vamos ouvir dois momentos Voz da Rodada. Sim, nós vamos ouvir o mesmo gol na perspectiva da rádio e da torcida do Santos e do Vasco. Nós vamos ouvir, na sequência, o mesmo gol, o sexto gol do Vasco, marcado pelo Tchê, a perspectiva do Vasco, narrada na rádio, Super Rádio Tupi, com o grande Luiz Penido, e, na perspectiva da Web Rádio, um gol do Santos, narrado pela turma da Santos TV. Você vai identificar muito facilmente quem é quem nesses áudios. Vamos ouvir?
De corre pela ponta da canhota, pega a bola, botou, Tchê, invadiu, apontou, atirou, guardou! Come do Morumbi, o placar agora diz 23 minutos jogados. O sexto gol do Vasco.
Vasco!
1, 2, 3, 4, 5, 6!
Zerinho!
E assim, a impressão que dá é que o Santos também não pode entrar nesse jogo, né? De querer dar pontapé, de querer bater, de ter um jogador expulso aí, que vai ficar pior. Vai ficar pior. Então joga a bola, tenta fazer 1, 2 gols lá, tenta fazer o máximo de gols que puder e terminar esse jogo com dignidade, que é algo que não teve até aqui, nesse jogo de hoje. Vem de novo o Vasco, lado esquerdo, Ryan tentava o lançamento, a bola esticada, boa, bola na ponta, linha de fundo, chega o David, encara a marcação, tá pedindo o Ryan do outro lado, livre, vem o corta-luz, saiu na cara do gol, pintou mais um, gol do Vasco.
Vocês querem que eu fale o quê? Se isso aí não for para derrubar o técnico, desculpa. Melhor eu nem falar nada, né? Melhor eu nem falar nada mais sobre isso.
Eu nunca vi isso na minha vida. É inacreditável. É inacreditável.
Resumindo a 20ª rodada, temos os seguintes resultados. Fluminense 2, Fortaleza 1, Ceará 1, Bragantino 0, Vitória e Juventude 2-2, Sport São Paulo 2-2, Corinthians 1, Bahia 2, Santos 0, Vasco 6, Atlético Mineiro 1, Grêmio 3, Internacional 1, Flamengo 3, Botafogo 0, Palmeiras 1, Mirassol 1, Cruzeiro também 1. A classificação do Campeonato Brasileiro está dessa forma, ainda temos alguns jogos a fazer, então tá tudo meio embolado. O líder é o Flamengo com 43 pontos e um jogo a menos. Em segundo lugar, o Palmeiras com 39 pontos e dois jogos a menos. O Cruzeiro agora é o terceiro com 38 pontos. E, completando o G4, Bahia com 33 e dois jogos a menos. Na zona da pré-Libertadores, Botafogo em quinto com 29, mesma pontuação do Mirassol, ambos com dois jogos a menos. Na zona da Copa Sul-Americana, São Paulo com 29, Fluminense com 27 e dois jogos a menos, Bragantino também com 27, Ceará 25 e um jogo a menos, Atlético Mineiro 24 e dois jogos a menos, Internacional com 24 também, só que com um jogo a menos. Grêmio com 23 e um jogo a menos, Corinthians com 22, Santos com 21 e um jogo a menos, e Vasco da Gama com 19 e dois jogos a menos, querem fugir do Z4, ocupado nesse momento pelo Vitória com 19 pontos, Juventude com 15 pontos e dois jogos a menos, Fortaleza também com 15 e um jogo a menos, e o Sport com 10 pontos e dois jogos a menos, não perde a 6 jogos, olha o Sport aí. Meio de semana é hora e vez da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, os jogos de volta das oitavas de final. Por isso, a rodada do Brasileirão acontece no fim de semana, dia 23, 24 e 25 de agosto. Os jogos da rodada 21 são os seguintes. 4 da tarde do sábado, Bragantino e Fluminense no Cícero de Souza Marques. 6h30 da noite, Cruzeiro Internacional no Mineirão. E 9 da noite, fechando o sabadão, Grêmio e Ceará na Arena do Grêmio. Dia 24, domingo, 4 da tarde, duas partidas. Vasco e Corinthians em São Januário, Bahia e Santos na Arena Fonte Nova. 6h30 da noite, mais duas partidas. Fortaleza e Mirassol no Castelão, Juventude e Botafogo no Alfredo Jaconi. 8h30 da noite, o domingão é fechado com São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi. Dia 25, segunda-feira, duas partidas. 7 da noite, Palmeiras e Sport no Allianz Parque. E 9 da noite, Flamengo e Vitória no Maracanã. E é isso, esse foi o AG Placar do Brasileirão, aquele recado de sempre. Deixe seu recado, seu pitaco, lá no nosso site arenageral.com.br para que possamos melhorar cada vez mais esse programa. Lá nos comentários do post. E também pode comentar lá no canal Esquiz, que é parceiro nesse programa. Deixando seu comentário lá, curtindo para o YouTube entender que esse programa pode chegar a mais geraldos, compartilhando com os amigos, se inscrevendo se não for inscrito e, claro, balançando o sininho para não perder nenhuma notificação do canal. E também estamos no Spotify toda terça-feira, 10 da manhã, batendo ponto, quando tem rodado no fim de semana, claro, de mais comentários sobre o Campeonato Brasileiro. Deixa 5 estrelas lá, comenta lá, vamos espalhar a palavra da AGPB internet afora. Beleza? No mais é isso, nos ouvimos na próxima terça com mais uma edição do AGPB. Abraços a todos, até a próxima!